primeiro lugar, boa noite a todos. Declaro aberta a 23ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2019. Solicito o segundo secretário para fazer a oração do Pai Nosso. Discussão e votação da ata da 22ª reunião pública ordinária. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Ata da 22ª reunião pública ordinária aprovada por unanimidade. Discussão e votação da ata da 3ª reunião pública extraordinária. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Ata da 3ª reunião pública extraordinária aprovada por unanimidade. Leitura da correspondência recebida pelo primeiro secretário.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores. Boa noite a todos presentes. No momento aqui até agora, senhor presidente, tenho dois expedientes. O primeiro é um convite para o 12º Encontro Nacional de Vereadores, onde o tema ser vereador é uma questão de preferência. Acontecerá nos dias 3, 4, 5 de setembro de 2019. Os temas relevantes são os desafios dos vereadores pela cobrança nas ruas e pela pressão popular. Segundo tema, controle interno das câmaras municipais em final de exercício. Quarto, gestão eficiente do processo legislativo pelo presidente da Câmara. E quinto, controle e fiscalização dos gastos públicos. Acontecerá no Brasília Imperial Hotel. E aqui está a instrução, se algum dos vereadores ou controladores internos queira participar. E o segundo expediente aqui, nada mais é do que é um informativo do Ministério do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, que dá referência de cópia de um acórdão referente da ADIM número 1017089887, dígito verificador 8/000, que é o processo eletrônico. Senhor presidente, para conhecimento de Vossa Excelência e providências cabíveis, encaminho-lhe a cópia de um acordo proferido em sessão de julgamento realizada pelo órgão especial deste tribunal, em 12 de junho de 2019, nos autos da ADIM em epígrafe. No caso aqui, era uma ação direta de inconstitucionalidade dos artigos 21A, 27 da Lei de Diretrizes Orçamentárias do município de Bicas, inseridos por emenda parlamentar que institui o orçamento impositivo exaurido de eficácia e perda de superveniente do objeto, extinção sem julgamento do mérito. Aí, no caso aqui está um acórdão, vistos, etc. Acorda em turma de órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos em extinguir o feito sem o julgamento do mérito. Faça a perda por causa da perda do objeto. Desembargadora Márcia Milanes, que é a relatora. Aí, no caso aqui, só mesmo para conhecimento dos nobres pares. No momento é só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Informe das comissões.
Senhor presidente, eu, como relator da comissão de inquérito, gostaria só de comunicar aos senhores que na quinta-feira teremos a oitiva de mais alguns integrantes, porque teve nessas férias, né? Nesse recesso, foram incluídos documentos de extrema importância, que aí haverá necessidade de chamar mais testemunhas. E será dia... quinta-feira, dia 6? Quinta-feira, dia 8, a partir das 16 horas. E muito em breve depois já será o expedido relatório para conhecimento de vocês. É só isso.
Obrigado. Informe do Executivo.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos os presentes. Senhor presidente, o Executivo protocolou nesta casa projeto de lei de número 41/2019, que altera parcialmente as leis municipais 1860, 1870 e 1887 de 2019, que dispõe sobre a concessão de subvenções sociais à entidade que mencione e dá outras providências. Brevemente aqui, a finalidade deste projeto está em permitir o aumento de repasse de subvenções sociais à Associação de Caridade São José de Bicas, Hospital São José, no valor de R$50 mil, permitindo assim a consecução dos seus objetivos institucionais. Projeto de Lei 42/2019 autoriza o município de Bicas a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, BDMG, operações com outorga de garantia e dá outras providências. A finalidade deste projeto está em permitir que o município obtenha um financiamento do BDMG no valor de até R$ 280 mil, destinados à aquisição de máquinas, equipamentos e veículos, nas seguintes condições de financiamento: parcelamento em até 60 meses, com carência de um ano, tal valor atualizado de acordo com a taxa Selic, conforme demais informações na documentação em anexo, que já está sendo discutida já no... Projeto de Lei 43/2019 autoriza o município de Bicas a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, BDMG, operações de crédito com outorga de garantia. E a finalidade deste projeto está em permitir que o município obtenha um financiamento do BDMG no valor de R$ 700 mil, destinados ao financiamento de obras de infraestrutura urbana, nas mesmas condições. São três linhas, né? Projeto de Lei 44/2019 autoriza o município de Bicas a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, BDMG, operações de crédito com outorga de garantia e dá outras providências. Esse é com relação... a finalidade em permitir que o município obtenha o financiamento do BDMG no valor de... até 200 mil, destinados à construção, ampliação e ou reforma de edificações públicas municipais, nas mesmas condições de financiamento. Projeto de Lei número 45/2019 insere no orçamento vigente a natureza de despesa que menciona e dá outras providências. A intenção do projeto está em permitir a inserção no orçamento a natureza de despesa que menciona, para atender demanda de compra de imóvel que mede 2.701 metros quadrados e 57 centímetros, no qual será construída na área de 601 metros quadrados e 57 centímetros uma unidade básica de saúde, que atenderá uma UBS, que atenderá a comunidade do bairro HV, bem como será destinada a área de 2.100 metros quadrados para a construção de equipamento público comunitário do município. Projeto de Lei número 46/2019 autoriza abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 138.395 e dá outras providências. A finalidade deste projeto está em alterar a lei orçamentária de forma a permitir a abertura de crédito adicional especial para que o município possa adquirir o imóvel citado, né, com as dimensões aqui, a destinação da unidade básica de saúde da comunidade do bairro HV. Já foi citado. E emenda à lei orgânica número 2/2019, altera a redação do parágrafo 1º do artigo 4º da lei orgânica do município e do inciso 10 do artigo 1º dos atos das disposições transitórias da lei orçamentária municipal para ampliar o perímetro urbano do município de Bicas. Sucintamente aqui, a finalidade da proposta está em permitir que o limite urbano da cidade seja expandido a fim de proporcionar crescimento territorial e também proporcionar o desenvolvimento da cidade no que tange à construção de novas moradias e empreendimentos imobiliários. São esses os projetos.
Obrigado, vereador. Vamos agora para os projetos. Vereador proponente Aloysio Barbosa Borges. Projeto de lei ordinária número 47.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores, todos os presentes. Eu tenho um projeto de lei número 47, senhor presidente, que insere o artigo 6A à lei municipal número 1639/2013. Faço saber que a Câmara aprovou e eu, no uso das atribuições que me confere a lei orgânica, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Insere o artigo 6A. Na Lei Municipal 1639/2013, que vigorará com a seguinte redação. Artigo 6A. Fica o Poder Executivo obrigado a enviar mensalmente à Câmara Municipal a relação de beneficiários do programa, bem como a relação da demanda reprimida de acesso ao mesmo, devendo em ambas constar. Inciso 1. Nome completo do beneficiário requisitante. Número 2. Endereço do imóvel alvo do programa. Número 3. Número de inscrição social. Número 4, certificação de atendimento às exigências contidas nos incisos 2, 3 e 4 do artigo 2º dessa lei. Número 5, composição do núcleo familiar. Número 6, certificação de existência de deficientes do núcleo familiar. Número 7, renda total e per capita do núcleo familiar. Número 8, enquadramento do auxílio previsto no artigo 3º dessa lei. Número 9, valor total do benefício disponibilizado. Artigo 2º dessa lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º revoga suas disposições em contrário. Justificativa ao projeto de lei ordinário número 47. Esse projeto vira garantir, dentro da lei que criou o programa de reformas de ampliação habitacional, pró-reforma, a transparência em sua execução. Sala das sessões da Câmara de Bicas, em 5 de agosto de 2019. Aloysio Borges, vereador proponente. Só isso, senhor presidente.
Obrigado. Indicação número 63 do vereador Joel Milhão.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores, a todos presentes. Indicação número 163/2019. Senhor presidente, solicito que o prefeito municipal, através da secretaria competente, verifique a viabilidade para a construção de uma quadra poliesportiva e a instalação de uma academia popular no bairro Joaquim Florentino. Justificativa. Essa indicação se faz necessária a fim de atender os moradores do local. Indicação número 164/2019. Senhor presidente, solicito que o prefeito municipal, através da secretaria competente, providencie reparos no banheiro do Coreto, na Praça São José de Bicas. Justificativo. Faça solicitação devido à necessidade de reparo no banheiro do referido local. Em 5 de agosto de 2019, João Milão Filho, vereador proponente. Indicação número 165/2019. Senhor presidente, solicito que o prefeito municipal, através da secretaria competente, providencie a retirada de uma placa localizada na rua Santa Teresa, em frente ao bar do nosso amigo Paulinho ali, que está ali, tá lá há mais de 60 dias. Justificativo. Faça solicitação a pedido dos moradores do local, que me relataram que as placas encontram jogadas no local há mais de 2 meses. Em 5 de agosto de 2019, Joel Milão Filho, vereador proponente. Indicação número 166/2019. Senhor presidente, solicito que o prefeito municipal, através da secretaria competente, providencie a instalação de 2 braços de luz com lâmpada nos postes localizados na rua São Jorge, conhecida como Rua do Leilão. Justificativa. Moradores relatam que a iluminação no local é muito precária. com a instalação dos braços, haverá uma significativa melhoria na iluminação. Em 5 de agosto de 2019, João Emulão Filho, vereador proponente. Só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Vamos para o requerimento. Vereador proponente, Luiz Barbosa Borges.
Primeiro requerimento número 42, senhor presidente, que solicita a presidência da Câmara, que ouvido o plenário, determine que a assessoria jurídica dessa Casa Legislativa impetre mandado de segurança em desfavor da administração pública municipal, a fim de garantir o direito de fiscalização dos atos do Poder Executivo por parte do Poder Legislativo, no que se refere à execução do programa pró-reforma instituído pela Lei Municipal 1639/2013. Justificativa. Em 21 de janeiro desse ano, através do requerimento número 7, fiz a solicitação dos pareceres sociais emitidos de setembro de 2017 até aquela data. Apesar de ter atendido anteriormente a requerimento de conteúdo quase idêntico, no caso de número 100 de 2017, dessa vez a administração decidiu recusar o atendimento ao pedido, baseando-se numa resolução do Conselho Federal de Assistência Social e no Código de Ética Profissional do Assistente Social. Depois de ver negado um pedido liminar para ter acesso aos documentos, procurei aceitar a justificativa de que a recusa na apresentação dos pareceres poderia estar acobertado de sigilo profissional, decidindo, portanto, refazer o pedido através do requerimento número 41, de 24 de junho, solicitando apenas os dados relativos à concessão de benefícios previstos na legislação supra. Para minha surpresa, novamente o pedido foi negado, utilizando-se a Secretaria de Assistência Social dos mesmos argumentos anteriores, ou seja, negando fornecer ao órgão fiscalizador dos atos do Poder Executivo os dados referentes à execução do programa. Diante disso, e sem mais opções para que possamos exercer nosso poder fiscalizatório, solicito ao plenário que aprove esse requerimento para que a mesa diretora, através de seu presidente, tome as medidas necessárias para atendimento ao solicitado, sendo que cabia justificar, contando com o apoio dos pares, sala das sessões em 5 de agosto de 2019, Luiz Borges, vereador proponente. Requerimento número 43, que solicita à presidência da Câmara, que ouvido o plenário, oficie o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, questionando acerca do processo número 03199-19.2019.8.13.0069, que teve o deferimento de um liminar no dia 25 de fevereiro do ano em curso. Justificativa. Em 21 de janeiro desse ano, através do requerimento número 2, fiz nova solicitação das contas detalhadas de celulares corporativos da Prefeitura Municipal, não obtendo êxito no encaminhamento das mesmas. Diante disso, solicitei à presidência, via ofício, que ingressasse com um mandado de segurança visando a garantia deste direito, tendo o Tribunal de Justiça concedido a liminar no dia 25 de fevereiro próximo passado. Ocorre que até hoje, passados quase 6 meses da liminar rezarada, os referidos documentos solicitados através do requerimento número 2 não aportaram nessa Casa Legislativa. Diante disso, solicito ao plenário que aprove esse requerimento para que a mesa diretora, através de seu presidente, tome as medidas necessárias para atendimento ao solicitado, sendo que cabia justificar, contando com o apoio dos pares, sala das sessões de 5 de agosto de 2019, a Luiz Borges, vereador proponente. Só esses dois requerimentos, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Vamos para o requerimento número 44, do Joel Milhão, filho.
Boa noite novamente. Requerimento número 44, 2019, senhor presidente. Nos termos regimentais, apresento o seguinte requerimento. Solicito ao prefeito municipal que, através da secretaria competente, faça enviar a essa Casa Legislativa todas as resoluções exaradas pelo Conselho Municipal de Esportes durante esse exercício, bem como as atas das reuniões do referido Conselho nesse período. Justificativa. Faça pedido para conhecimento. Sala da sessão da Câmara Municipal, 5 de agosto de 2019, João Emulão Filho, vereador proponente. Senhor presidente.
Obrigado. Vamos para as moções. Vereador proponente, Isaías Pereira Lima.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores e a todos presentes. Moção de aplausos, número 22, 2019. Senhor presidente, apresenta a vossa senhoria no nos termos do artigo 182 do Regimento Interno, a presente moção de aplausos, a ser encaminhada ao senhor Iel Miranda de Lima, pelo grande esforço e dedicação na realização do primeiro Dom Rio Bicas Rei do Horto. Justificativa. O primeiro Dom Rio aconteceu no último sábado, dia 28, no último domingo, dia 28 de julho, em nossa cidade. O evento contou com a participação de 17 cidades. Ariel Miranda de Lima, foi o responsável pela organização do evento, se esforçou muito para a realização do campeonato. Em reconhecimento ao seu esforço e dedicação, apresento essa moção. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bicas, 5 de agosto de 2019, Isaías Pereira Lima, vereador proponente. É só essa, presidente.
Obrigado. Vereador, vamos para a moção número 23, vereador Joel Milhão Filho.
Moção número 23, boa noite novamente. Moção número 23, 2019, moção de repúdio. Senhor presidente, apresenta a vossa senhoria nos termos do artigo 1.2 do regimento interno, a presente moção de repúdio ao cantor Iago Gomes, por fazer apologia a drogas e à prostituição. Justificativa, compondo a grade de show na 49ª Expo Bicas, o cantor Iago Gomes apresentou diversas músicas que fazem apologia às drogas e à prostituição. Acredito que as pessoas que exercem influência na sociedade ou têm algum tipo de exposição pública por sua representatividade têm certeza da responsabilidade em suas declarações e comportamento. Assim, vislumbra a postura assumida pelo artista em questão como extremamente prejudicial, especialmente na formação de criança e dos adolescentes. Por esse motivo apresento essa moção. Sala de sessão da Câmara Municipal de Bicas, em 5 de agosto de 2019, João Melão Filho, vereador proponente. Só isso, presidente.
Obrigado, vereador. Vamos agora para os assuntos urgentes.
Senhor presidente, primeiro quero saudar a todos que estão aqui, meus colegas vereadores. Na verdade, não é um assunto urgente, eu só queria cumprimentar a esta casa, ao vereador Tiago, pelo projeto Troco Solidário, cumprimentar o supermercado Santo Antônio, que já implantou no dia 3 de agosto, e é muito interessante, você recebe o comprovante na hora do troco, e você escolhe a entidade, que no caso é o Hospital de São João, o Hospital de Bicas e o Hospital de Mar de Espanha. Então, eu considero isso de extrema importância, cumprimentar a empresa que teve esse desprendimento e implantar esse troco solidário. E as pessoas que participem dele. É muito interessante, você recebe o comprovante, o ticket com o seu troco solidário, para onde foi e o valor que foi. E a campanha foi muito bem feita pelo supermercado, através do Instagram e com os funcionários. Então, eu quero deixar registrado aqui, viu, vereador Tiago, isto, em relação a este projeto que deu muito certo. Entendeu? E tenho certeza que vai ser de grande valia e uma oportunidade das pessoas participarem. E cumprimentar a saúde na pessoa da Jaqueline C.P. Silva, coordenadora de Vigilância e Saúde, o Londirley, que é coordenador de Vigilância Sanitária, Rosiméria Aparecida da Silveira, que é coordenadora de Vigilância Epidemiológica, e o Rômulo Oliveira, fiscal sanitário, pelo Boletim de Vigilância em Saúde, que está aqui na posse de todos os vereadores, que traz informações esclarecedoras. Me entristece só ter visto violência doméstica aqui, né? Casos, gostaria que não tivesse nenhuma, entendeu? Em relação à questão da violência doméstica. Só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereadora. Vereador Joel.
Boa noite novamente. Eu quero falar para todos os colegas e todas as pessoas presentes, a todos que estão nos escutando, que eu venho numa luta grande em prol daquela colocação daquela bomba d'água lá no bairro de Sulama. E já vão se fazer 6 meses. E eu tenho tido contato direto com o diretor da CEMIG, o Edson, e com o diretor da Copasa, que chama Edson também. E muitas ligações, quando podia, tinha que falar com o outro, estava de férias. Então, mas graças a Deus, há uns 15 dias atrás, eu consegui falar tanto com o Edson da CEMIG quanto da Copasa. E fiz o trâmite que tinha que fazer, liguei para eles. E eu cheguei na Câmara hoje, tinha um telefone lá de Leopoldina para me retornar a ligação. E eu liguei para a Daniela, que é uma das responsáveis lá da Copasa. E ela me confirmou que até dia 12 de agosto agora, aquele problema daquela falta de água na época do verão lá no bairro Saracura será sanado. Aí eu acho que é um assunto urgente, porque a pessoa sem água já é difícil. Na época do calor fica mais difícil ainda. E eu vou continuar acompanhando. Devo, quando colocar, fizer a ligação da bomba lá, eu devo lá fazer um vídeo para todo mundo saber que foi consumado o pedido e para o bem do povo também. É só isso, presidente.
Obrigado, vereador. Vereador Rafael.
Senhor presidente, eu tenho só algumas comunicações a fazer. Como a gente não está em um momento adequado, né, vai nos assuntos urgentes. Primeiramente, uma prestação aqui com os senhores vereadores, como eu estou em alguns conselhos, né, até o Joel está pedindo algumas atas, né? Amanhã nós temos reunião do Conselho Municipal de Esporte, que é justamente para a nova mesa diretora. Então, já vou colocar isso lá, Joel, apesar de já ser direcionado, vou colocar esse pedido lá, tá? Não sei, aí na próxima reunião já trago para vocês como é que ficou a composição da direção do Conselho, né? Também com relação ao Conselho, também faço parte do Conselho do Patrimônio Histórico. Nós tivemos reuniões durante esse recesso do esporte, do patrimônio histórico. Do patrimônio histórico tivemos uma grata notícia, né, que já saiu a pontuação, e Bicas conseguiu dobrar o número de pontos do ano passado, de 4, alguma coisa, para quase 10, 9. Então, assim, a expectativa, ainda não saiu o valor que será destinado, mas a expectativa é um valor bem maior, praticamente o dobro também, conforme a pontuação, para ser investido no patrimônio histórico, né, como já foi na Capela do Sagrado Coração. Tem vários outros que tem que se fazer uma manutenção lá do cemitério, né. A gente tem reunido, também temos reunião amanhã para traçar as diretrizes do Conselho do Patrimônio, traçando não só nas manutenções, nos patrimônios que devam ser tombados ainda, né, atividades, festas que devam ser contempladas também, como dando valor ao nosso feriado, o dia da Nossa Senhora de Água Santa. Vai ter uma festividade agora, vai ser na cidade, vai ser o dia dos romeiros, né? Então, o Conselho do Patrimônio, o Conselho de Turismo, juntamente com os integrantes lá da Preservação da Água Santa, com a Angélica, né, tá se pensando, discutindo isso para valorizar. Então, é a pontuação aqui, parabenizar o diretor, o Márcio, que é o diretor de cultura, está fazendo um belo trabalho, os conselheiros, pela pontuação, dobrando a pontuação, chegando próximo aos 10 pontos, que trará bem mais recursos. Igual que eu já falei aqui. E gostaria de comunicar, de citar, não deixar passar, agradecer a administração municipal, primeiramente por atender uma indicação minha, que foi feita no primeiro semestre, a questão da colônia de férias. Foi realizada a colônia de férias, foi muito bacana. Então, eu quero fazer um agradecimento aqui à administração pelo atendimento, à secretária, especialmente à diretora Ana Paula, que está fazendo um belo trabalho. Então, foram... O Juliano deu um apoio, teve esportes lá em Maripá, contou com esportes na cidade de Maripá, eles visitaram o sítio Chalon, foram ao Horto e ao Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Contou com jovens do programa Conexão Jovem, que são oriundos de família cadastrados no Bolsa Família. Foi muito bacana. E também parabenizar e agradecer também a administração, a secretária Verônica, a secretária de Saúde, o diretor de Saúde Bucal, Marcelo Bressan. Tivemos a inauguração e ampliação do posto da reta, né? A Denise colaborou muito antes de vir para a Câmara, né, com seus conhecimentos lá, para destravar tudo lá, né, Denise, e conseguir finalizar a ampliação. E com isso também a sala odontológica, né, conta com equipamentos, apresentar do ex-deputado federal Leonardo Quintão, que foi a meu pedido. Então, fico feliz em contribuir para que as pessoas daquele bairro tão querido, onde cresci, lá na reta, e que tenho muitos amigos, possam contar também com atendimento odontológico, com ótimos equipamentos profissionais. Gabinete odontológico também atenderá o bairro Santa Terezinha, Morro do Cruzeiro, né? Bairro Gilson Lama, Saracura, Rua 15, Rua Dona Miquelina e adjacências. E, finalizando, deixar os sentimentos, mais uma vez, aqui, nossa colega, né, que teve, perdeu, né? Descansaram, né, mas fica novamente aqui, Denise, em público, meus sentimentos, tá? Que você deu um exemplo de como cuidar dos pais, né? Foi parabéns, tá?
Vereador Tiago.
Boa noite a todos presentes. Agradecer a Denise pelas palavras, aproveitar. Só para dar o gancho, agradecer todo o supermercado Santo Antônio, a Luana lá, responsável pelo marketing, o Leonardo. No sábado foi a inauguração do projeto Troco Solidário e a gente fez uma parceria, descemos com alguns funcionários, a gente esteve lá também para fazer um serviço do hospital também, descemos com os técnicos, verificação de pressão, teste de glicemia, essas coisas nas duas unidades. E aproveitar dando gancho aqui para as outras instituições, entendeu? Que foi, não foi um projeto de lei feito para o hospital, foi um projeto de lei feito para as instituições filantrópicas, que corram atrás também e procuram outros parceiros, que o Hospital São José vai fazer isso também, entendeu? Para ver se a gente consegue colocar em outros lugares. Então, tem um asilo, não sei se a morada tem... Não, ela tem estatuto, é filantrópico, então acho que a morada também... Desses três que eu tô lembrando, o hospital, o asilo e a morada. Eu vou até fazer vou fazer uso da tribuna, não sei se semana que vem ou na próxima semana. A gente está fazendo um levantamento do que aconteceu no Hospital São José nesses 6 meses, para poder passar um pouco para vocês, desde que a gente pegou, todas as conquistas que teve, uma bacana que aconteceu, a gente estava de recesso, não deu tempo de falar aqui, mas depois de 6 anos o Hospital São José conseguiu a liberação total pela vigilância, né? Coisa que há 6 anos não tinha. Isso é assim, fruto de muito trabalho dos meninos lá que estão correndo atrás. Conseguiu o certificado de CRM e outras coisas mais. Então hoje a gente já está podendo trazer os outros convênios que o hospital tinha perdido, assim, conseguiu manter a Unimed, alguns, mas a gente está resgatando todos os convênios que o hospital teve anteriormente e não conseguia por causa disso, e fazendo essa parceria com o CIESP também, que vai começar a ter procedimentos e vai atender os pacientes da região. Dermato, obstetriz e ginecologia, urologia, cirurgia geral, fisioterapia, tem mais algumas especialidades. A gente vai falar também sobre o show de prêmios, que a gente até esperava um pouquinho, mas foi muito bom. Foi quase 3.200 cartelas vendidas, faturamento de R$96.000 para o hospital. A gente já comprou um aparelho de raio-x digital. E a gente fez as contas lá, isso aqui eu vou falar tudo depois. Mas esse aparelho de raio-x digital, além de ser bacana pro meio ambiente, que você para de usar aquele químico, aqueles reveladores, é uma coisa que tá na exigência agora, é só com papel, e você tem uma economia muito grande dele, porque às vezes você faz um raio-x, aquele filme é muito caro, entendeu? Então isso, assim, a gente fez um investimento agora, que vai baratear lá na frente, entendeu? A gente vai conseguir, através da parceria, a gente conseguiu também um radiologista que vai começar, todos os exames do hospital vão vir com laudo, era uma coisa que todo mundo reclamava, que às vezes tinha que fazer risco cirúrgico, essas coisas, e os exames não tinham laudo, e o início de ultrassom, de outros exames que a gente vai implementar também. Eu vou usar um dia a tribuna e a gente vai falar todas essas conquistas, mas mesmo assim, obrigado e agradecer mais uma vez o pessoal do Santo Antônio lá, que está dando essa força num projeto muito bacana. Obrigado e agradecer a vocês também que votaram aqui e foram parceiros nisso aí. Obrigado.
Obrigado, vereador. Conforme o pedido da secretária de Meio Ambiente, precisamos nomear um vereador para o Conselho, gestor do Fundo Municipal de Desenvolvimento Básico. Alguém se habilita? Preciso? É, preciso.
Parabéns, o Thiago, não falei também, mas é porque o Thiago tocou numa situação do para ver se tem estatuto, né, as entidades. Eu lembrei que nós tivemos, eu tive participando da reunião do Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, e nós estivemos lá com o Paulo. Então, aproveitando, conversando, ele estava falando a respeito das emendas, que aquelas emendas dos vereadores para repassar para as entidades, né, algumas entidades ainda estão pendentes, tá? Para vocês verificarem quem fez as emendas, acho que foi o Louro, o Diego, para verificar, que eu acho que ainda está alguma coisinha pendente, tá, para poder fazer, tá bom?
Eu preciso de dois suplentes aqui. Para você, Tiago, Isaías. Tiago e Isaías. É um só? Ah, então tá. Então vai o Tiago. Falou, vai, vereador.
Eu ainda não fiz a... Não corri atrás sobre isso. Eu recebi uma mensagem essa semana do João Vitor. O João Vitor já tinha me procurado atrás quando a deputada Margarida Salomão ia fazer uma emenda e ficou acordado de 50 mil reais para o Hospital São José. Eu ainda não fui lá no Executivo para a gente tratar disso, mas mesmo assim eu falei, já tinha feito agradecimento antes ao João Vitor e quero fazer de novo. João Vitor, que representa a deputada Margarida Salomão aqui, que sempre ajuda a nossa cidade. Então, fica aqui o agradecimento também do Hospital São José ao João Vitor e à deputada Margarida Salomão. Só isso, professor.
Obrigado. Solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores encontram-se presentes ao início da ordem do dia.
Está em primeira discussão e primeira votação o projeto de substitutivo número 1/2019 do vereador Rafael ao PLO número 22/2019, que altera a redação do artigo 6º da Lei 1489, de 2 de fevereiro de 2010, transporte estudantil. Em discussão? Vereador Louro.
Senhor presidente, primeiro, assim, parabéns ao vereador Rafael pela apresentação do substitutivo, apesar de eu não concordar com ele, mas a iniciativa é essa, né, legislativa. Falar para vocês todos, né, vereadores, e para quem está nos ouvindo também, que eu fiz um estudo a respeito disso, até porque o parecer que tem, que consta no projeto, a respeito do substitutivo, foi um parecer conjunto da Comissão de Finanças e da Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social. Não houve uma análise profunda do mérito. Aí vou dizer para Vossa Excelência, vereador Rafael, que tanto o senhor quanto eu, a gente fez uma proposta cheia de achismos, né? Vossa Excelência acha que iria encarecer ou dificultar alguma coisa para o Executivo e por isso mexeu no projeto. Eu creio que não, mas não tenho esses dados, que também não foram solicitados. Mas é só para pontuar o seguinte, né? A lei atual, a que está em vigor, ela elenca lá no artigo 3º, Rafael? Acho que é, né? Não estou tentando lembrar de cabeça, mas acho que no artigo 3º. Sexto. Quatro prioridades de alunos a serem transportados, né? Elencados sucessivamente de quem seriam os prioritários. Na lei atual diz o seguinte, que primeiro são os alunos matriculados no ensino superior e técnico, ponto. Só esses. Segundo, os alunos do Colégio Militar e do Colégio João 23. Terceiro, ensino médio. Quarto, ensino fundamental, nesta sequência. desde que haja vagas. Correto? Ou seja, para tentar ficar mais claro para todo mundo. Se o município disser que vai transportar 100 alunos e tiver mais de 100 alunos do ensino superior ou técnico, só vão alunos do ensino superior ou técnico. Se sobrar vagas, entra depois o Colégio Militar Região 23, depois o ensino médio, público ou privado, em Juiz de Fora, e por último o ensino fundamental. A lei que eu propus fazia a seguinte alteração. Ela adicionava, no mesmo patamar do ensino superior e técnico, que é a intenção, ela adiciona os alunos do ensino médio ou fundamental de escolas públicas de Juiz de Fora. E os bolsistas integrais de ensino médio ou fundamental. Em colégio particular, com bolsa integral, 100% de bolsa. Né, que são alunos, geralmente, que são pinçados por essas instituições ou fazem concursos, né, são escolhidos para poder estudar em Juiz de Fora. Muitas das vezes eles não têm essa condição de bancar o transporte para ir e voltar em Juiz de Fora. Tivemos alguns casos desse tema. Tem uma filha de um conhecido nosso aqui, que eu não vou citar o nome, que deixou de estudar no Apogeu de Fora porque ele não estava tendo condição de pagar. Então, a intenção era garantir que esses bolsistas integrais tivessem acesso ao transporte no mesmo patamar dos alunos de ensino superior e técnico. Segundo, eu tirava, acabava com essa questão do Colégio Militar de João 23, né, que até já estariam contemplados na questão do ensino bolsista integral, se fosse, ou o ensino público, médio, né, e fundamental, porque o João 23 é um colégio público, o Colégio Militar também não deixa de ser um colégio público. Apesar de pago, a gente sabe muito bem que é uma mensalidade quase que simbólica no Colégio Militar. Né, mas para quem tivesse a bolsa integral no Colégio Militar, também seria atendido no mesmo patamar dos alunos do ensino técnico superior. O segundo seria o pessoal do ensino fundamental ou médio, com bolsa superior a 50%. Bolsista superior a 50% seria o segundo grupo de priorização. O terceiro grupo, quem tivesse a bolsa, também do ensino médio, com bolsa inferior a 50%. E, por último, fundamental, com bolsa inferior a 50%. Tá? Vereador Rafael apresentou um substitutivo que diz o seguinte, em relação à lei atual, vereador Rafael adicionou como prioridade número 1, adicionou ao que já existia, que são os alunos matriculados no superior e técnico, ele adicionou somente os bolsistas integrais do ensino médio, deixando de fora bolsistas integrais do ensino fundamental, se existirem, e estudantes de escolas públicas. E por que que eu estou ponderando com vossas excelências para que pensem na rejeição desse substitutivo? Na rejeição desse substitutivo, do vereador Rafael, com todo respeito, porque ele está preterindo um público que possivelmente tem condição financeira inferior, talvez, a quem tem as bolsas integrais de ensino médio, talvez. Então, assim, é uma coisa que a gente não consegue afirmar, até porque, como eu disse aqui, não houve um estudo aprofundado da questão da matéria na comissão de educação. Então, foi muito assim, eu acho uma coisa, o Rafael acha outra, não existe esse estudo, né? Fica até a ponderação aqui, para que se o substitutivo não for aprovado, vereador Rafael, e fica esse pedido, para que a gente pudesse aprofundar um pouco nessa discussão. Que fica assim a questão, depende do vereador Rafael, entendeu? Porque para a gente realmente ter uma base, para a gente não fazer bobagem. Né? Porque, na verdade, assim, Vossa Excelência mexeu na questão primeira e não mexeu no resto. O resto você manteve do jeito que estava. Exatamente do jeito que estava. E eu fiz essas modificações todas. Mas eu acho que a gente precisava ter uma base melhor. E aí ficam questões, só para terminar, vereador Rafael, questões assim, muito pontuais que a gente conversou sobre isso. A gente fala assim, eu conheço gente que é funcionário de banco, ganha bem e está sendo transportado de graça no ônibus da prefeitura, e tem um rapaz que estuda naquele colégio Tiradentes, né, que é o nome, eu acho. Chama Colégio Tiradentes, que é um colégio público, que ele fez um concurso para passar, é de família muito humilde e não tem condição de pagar. E ele não entra no nível de priorização do jeito que Vossa Excelência apresentou o projeto. Então, são essas questões, que a gente sabe que é pontual, mas é uma questão que a gente precisava estudar com mais carinho. São essas ponderações que eu queria fazer, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Vereador Rafael.
Bom, desde quando foi apresentado, eu já, né, a gente chegou a conversar e tudo, entendo o seu ponto de vista, igual você explicou aí, ainda mais nesses pontos, esses pontuais, né, situações pontuais de um, de outro, é muito complicado realmente a gente tentar pegar num todo, né? Mas a minha intenção especificamente, eu vi aqui que de repente a gente, eu estou até te entendendo tudo que você falou, mas ao mesmo ponto a gente tem que olhar, tem essa situação, mas a gente tem que olhar também para as escolas de Bicas, os cursinhos de Bicas, né? Ensino médio de Bicas, para não cometer aqui de repente tentar viabilizar um transporte, né, para esses estudantes e, de repente, preterir escolas de Bicas. Eu concordo com você que faltou, eu acho que de ambas as partes, a gente pegar todos esses casos, verificar, para não cometer nem uma nem outra injustiça, nem com os estudantes. Né? De fato, você falando aqui, eu me detive mais nessa situação de não abrir muito para o ensino médio. Eu entendi que estavam os bolsistas integrais, 50%, não abriria o leque muito. Tem essa situação da administração, independente de qual administração, de abrir muito, mas também de proteger as instituições da cidade, as escolas da cidade, a gente fazer um levantamento disso também, para não enfraquecer, porque eu fui procurado por donos de escolas aqui questionando isso também, né? Então eu acho assim que seria realmente melhor, eu até propus isso na primeira vez que entrar em votação o seu projeto, tanto é que foi retirado, voltou para a comissão, as comissões em conjunto, né? A gente debateu, mas não chegou a detalhar isso, né? Eu acho que ninguém apresentou. Vai um meia-culpa aqui também a Secretaria de Educação. O máximo que eu consegui foi uma conversa também de situações, mas a gente tem que ver pontualmente quantos alunos de cada caso. Um levantamento. Porque para priorizar os casos que têm que ser priorizados, mas também para esse outro ponto de vista, que é não prejudicar as instituições da cidade que hoje existem ou que porventura possam existir também. Porque, de repente, se a gente criar uma lei não só pensando nas instituições hoje, mas talvez a gente possa, a gente não sabe se tem alguém pensando em montar alguma coisa, a gente tem que ver esse lado também. Acho que a gente tem que debater isso melhor para atender quem precisa realmente ser atendido, né? Porque, de fato, um aluno... Eu coloquei aqui um bolsista integral. Realmente, esse estudante precisa de um investimento, né, de melhores estudos. Agora, se a gente abrir demais, aí o município vai ser obrigado a transportar, vamos colocar um número maior de alunos, né, e talvez a gente vai estar esvaziando as instituições da cidade. Então, tem que ter essa preocupação também. Essa é a minha maior preocupação. Tem a situação da administração, dos custos, mas também a minha maior preocupação aqui. Mas, não sei se você deu essa sugestão, o Thiago está falando ali, eu acho que seria até melhor a gente retirar, fazer um novo
estudo. Fazer um levantamento junto à Secretaria de Educação. Acho que ficaria...
É porque você nem sabia, o meu ponto de vista, você não sabia esse, né? Achou só que era só a questão de custos.
Não, achei interessante a colocação tanto de Vossa Excelência quanto do vereador Thiago. Aí vamos falar de questão assim, de questão de procedimento mesmo. Talvez, isso que eu estou falando. A retirada ou a rejeição da substitutiva e a gente sentar todo mundo para discutir uma emenda em conjunto. Porque vai ter prazo para apresentação de emenda, para rever isso. Porque, sinceramente, do jeito que está, se a gente votar isso do jeito que está, vai ficar uma situação estranha. Eu achei estranho. Quer dizer, o bolsista integral do ensino médio tem vaga, e esse rapaz, por exemplo, que eu citei do Tiradentes, não vai ter? Numa escola pública? De qualidade? Essas são as questões que são. Mas se a retirada.
Não, mas aí eu não sei
do procedimento, do processo legislativo mesmo.
Aconteceu casos que você sabe aí, Tiradentes, de repente. Sim. Um ou outro colégio que não tenha, né, na cidade, foi a nossa intenção na época de criação, atender a prioridade financeira, né? Mas também, assim, a gente tem que priorizar, meu modo de ver, a gente tenta ajudar todo mundo, né, na lei. A lei tenta, mas, assim, a prioridade, a meu modo de ver, tem que ser o curso superior. Eu acho que deva ser o curso superior, entendeu? Mas é uma coisa a gente se discutir também. Porque se a gente tentar, não, vamos ver os casos isolados, vamos tentar colocar uma para atender isso aqui, para atender... Aí acaba, de repente, ficando gente do curso superior fora, não sendo atendido, curso que não tem em Bicas, tem essa situação econômica.
Sim,
eu sei.
É isso que eu ia falar com Vossa Excelência. Eu prefiro que um estudante igual esse, Tiradentes,
não,
vai
mas,
um,
mas será
um
que
bancário
não tem menos...
que está fazendo lá
não,
um puta salário de 10, 12
não,
mil por mês.
Mas eu não estou falando isso, eu estou falando, será que acontece um caso desse, econômico?
Não sei,
ou
não,
vários
nós não temos
casos,
dados.
Ou, entendeu? É isso que a gente tem que ver na quantidade, realmente. Porque, de repente, comete-se uma injustiça, mas atende muito mais pessoas. Tem que se ter cuidado, realmente. Então, eu acho que a gente poderia retirar os dois e fazer um estudo mais aprofundado, em números, né? Até verificar junto aos estudantes, né? Chamar os colégios para essa... Eu chamei, eu até, quando fui questionado sobre isso e pedi a retirada, eu pedi para convocar, chamei, pedi para eles se apresentar, mas não vieram também. Mas acho que deva ter uma conversa... que a gente não sabe qual... Eu não sei certo o que é atendido na cidade. Sei que tem ensino médio...
A secretaria, será que ela tem esse... Tem?
Tem.
Então, a gente podia...
Tem dos que estão sendo transportados
e dos que
estão fora. A inscrição estão fora. Tem essa colocação, Louro, que dá aquela confusão no início do ano... que tem muitos pedidos, muitas pessoas passam para curso superior, né, começam a fazer e depois param. Tanto é que fica a gente de fora, aquela confusão, ensino médio. Me parece, pelas conversas que eu tive, que hoje todos estão sendo atendidos, não é? Acho que, inclusive, ensino médio parece que todos estão sendo atendidos. Mas merece...
Então, vamos fazer esse levantamento para ver certinho... que a gente também não tem certeza, né? Né, Denise? Você tem certeza que todos estão? Não, né? Não. Sim. A gente faz, retira, senta. Acho melhor. Pode ser, Rafael?
Rafael, retiro para o projeto? Então tá. Está em discussão as indicações. Indicação do Joel, 163, 164, 165, 166. Em discussão. Ninguém quer discutir? Vereador Joel?
Boa noite novamente. Eu fiz uma indicação aqui, na verdade, a 163, é só para vocês terem uma noção. Na verdade, eu fiz a indicação... Mas eu vou falar de outra coisa. Essa situação aqui, a da 163, que é da construção da quadra poliesportiva e a instalação de uma academia popular no bairro Joaquim Florentino. Eu faço visita lá constantemente, e semana passada eu fui lá, fui à noite, e pedi ao vereador Rafael, a vereadora Denise, dá uma voltinha lá à noite para você ver como é que está em frente àquela igreja lá. Tem um campo de futebol lá, na verdade já virou lugar onde eles colocam entulho, as pessoas que fazem obra colocam brita, areia. Então, assim, e está muito escuro. É muito escuro. Não tem poste na parte que está o campo, não. Não tem poste. Nem em frente à igreja, tá atrás da igreja, na descida do morro.
Eu já discuti isso, eu já botei uma
indicação. Você já pediu, o vereador está na USA.
Eu já pedi, tem um rapaz lá que usa, onde é o campinho de futebol das crianças brincar, ele usa para botar material. Então, que lá, o executivo tem que dar um jeito naquilo lá.
É, tem que dar um jeito.
Mas já chamaram até a polícia, tá, para aquilo lá. Falou?
É uma escuridão doida, eu nunca vi um lugar igual aquele, mas tá assim, eu até conversei com algumas famílias lá à noite, eles falaram comigo que já pediu, já tentou, já falou com várias... Pode, claro.
Eu estava até comentando com a Denise aqui, parece que foi até licitado alguns postes, né? Pontos de iluminação em alguns locais. Eu acho que lá também está. Eu vou verificar, semana que vem eu te falo. Tá?
Não, aí já melhora muito, mas na verdade está totalmente fora aqui da indicação. Eu só usei aqui a... Porque ali seria o local correto para colocar essa quadra, porque o campinho não é cercado e não tem como usar, porque está sempre cheio de entulho. É só isso, presidente.
Obrigado, vereador. Vereador Ailton.
Vereador Joel, esse 164 seu aqui, o banheiro foi reformado logo depois do carnaval, finalzinho de março, tem 3 meses que o banheiro foi reformado. Não, eu tô só dizendo para você que não tem 3 meses que o banheiro foi reformado. Entendeu? Não, só dizendo para o senhor, está desdeixado, não. Foi logo depois do carnaval foi reformado o banheiro. Não tem 3 meses. Só isso adianta. Vem?
Vamos para o requerimento do vereador Aloysio Barbosa Louro. Número 42 e 43.
Só, já que ninguém parece que vai se manifestar, pedir aos colegas a aprovação e pedir a Vossa Excelência, presidente, que tome providência com relação a essas questões. Eu não consigo entender como é que a justiça emite um mandado, dá uma liminar no mandado de segurança. Tem 6 meses e a gente não consegue acesso aos documentos. 6 meses. Estava até estipulado lá um negócio, uma multa de R$1.000 por dia. Em 6 meses, 3 vezes 6, 18, hoje já estaria dando R$180.000 de multa. Até hoje eu não vi esse documento. E a outra questão é essa, que eu fiz aquela retirada, refiz, né, o pedido daqueles documentos para analisar, e fico aqui aproveitando o embalo que tem relação com o assunto, a atuação do vereador Joel, que tem visitado as casas, não sei se Vossa Excelência tem visto, todas aquelas pessoas, tem pareceres sociais para serem atendidas, e não são. E quando a gente conversa com a secretária de assistência social, ela fala que não sabe como é que a coisa acontece, porque os documentos são sigilosos. Os documentos são sigilosos, mas a assistência social, ela emite o parecer, entrega na mão da pessoa, ela vai lá e entrega lá na Secretaria de Obras. Que sigilo é esse? Aí bate lá na mão das pessoas na Secretaria de Obras, eles escolhem, eu já mostrei a Vossa Excelência aqui um apanhado sobre isso, eles escolhem quem eles querem atender, ligam liga o pisca-alerta para os outros, larga para lá e Vossa Excelência está vendo o resultado aí. E eu estou querendo o quê? Estou querendo os documentos para a gente poder olhar. Só isso. Tanto que eu fiz esse projeto de lei hoje para tentar inserir isso na lei, para que seja obrigado a enviar para cá esses documentos para a gente poder acompanhar a execução do programa. Só isso, senhor presidente. Te agradeço.
Vereador. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os dois, né? Vou botar os dois em votação, tá? Você quer falar alguma coisa sobre o 44?
Rapidinho.
Sobre o...
Não, é rapidinho.
O 43?
42.
Então, vai lá.
Não, é só a questão mais jurídica mesmo, algumas dúvidas, Olouro. Não sou contra, mas eu acho que poderia passar pela assessoria ou da mesa diretora, da comissão, que tem algumas situações, igual o prazo, tem que ser impetrado em 120 dias, né, porque você fala no mandado de segurança. Né? É só essa situação antes da gente votar. Se você não se opor, só a comissão, de repente, emitir um parecer ou apenas analisar, tá, a viabilidade jurídica, questão de prazo, somente isso. Não me oponho a...
Em votação? Vai tirar, Nuro?
Vai retirar o número 42, é isso?
Então, vamos tirar o requerimento 42, né?
Sim.
Então tá. O 43 em discussão. Então tá.
Peraí, senhor presidente, deixa eu tentar esclarecer aqui. Eu falei dos dois assuntos. O número 42, que pede que impetre o mandato de segurança, é porque eu fiz aquele primeiro pedido solicitando os pareceres sociais, que já tinham sido me concedidos no primeiro ano. E eles se recusaram a entregar. Eu refiz o pedido em junho, lá em junho, antes do recesso. Eu refiz o pedido aqui, até comentei com Vossa Excelência, eu entendo que ela não quer entregar os pareceres, porque tem algumas questões ali que são até de cunho de avaliação dela, né, a anamnese que ela faz, etc. Entendo isso, mas quero os dados. O que eu pedi no segundo requerimento, vereador Rafael? Pedi especificamente o que eu estou colocando naquele projeto de lei. Renda per capita, endereço da pessoa, nome do beneficiário, se já foi atendido por programa habitacional do município nos últimos 5 anos, que é o que a lei fala. Essas questões todas. Pedi que ela mandasse numa planilha. Mais uma vez, eles se recusaram a mandar, com base nessas questões de sigilo da assistência social. Mas não estou pedindo para ela. Eu estou pedindo para a Secretaria de Assistência Social, para o órgão público de secretaria. Agora, vem justificar que a própria secretária não tem acesso a esses dados? Ué, então quem concede esse benefício? É ela, assistente social? Ela que escolhe? Isso é ridículo. Então eu refiz o pedido no dia 24 de junho, né, já deu o prazo dos 15 dias que eles teriam para apresentar, por isso que eu entrei com esse pedido, para entrar com mandado de segurança. Já tinha entrado da outra vez, em relação aos pareceres, igual eu expliquei, entendi que não seria obrigação apresentar o parecer, para mim até melhor, né, queria planilha, já certinha, não tem que ficar olhando parecer por parecer, mas mesmo assim eles não querem enviar os dados. Essa é a questão. Eu não sei se agora ficou mais claro para Vossa Excelência. E eu acho que Vossa Excelência não estava, né, na reunião do dia 24, o dia que eu apresentei esse requerimento, esse segundo requerimento. Acho que Vossa Excelência não estava. Pois é, então. Então é essa a discussão. Você ainda quer que retire para passar pela comissão? Não sei.
Jurídicos mesmo. Eu ficaria mais seguro, Louro. Não me oponho de o mérito. Eu entendi. Você fez o pedido, refez, não foi atendido, que é um mandado de segurança para uma ordem judicial para obrigar que se apresente essas informações sucintamente. É só a questão dos requisitos do mandado de segurança, o cabimento, que eu queria que fosse analisado antes da gente autorizar. Tá? Você entendeu, né? É a mesma coisa o 43, Olouro. Voto também favorável, mas eu não sei se tem muito cabimento, por quê? Vou te explicar. Estou te entendendo também que foi fixado, né, a multa, mas eu não sei se a questão de oficiar, eu acho que isso seria mais dentro do processo, né, ser questionado dentro do processo. Mais uma questão jurídica, de uma questão de alertar o tribunal, eu não sei, valia isso não, entendeu? Acho que é mais uma questão processual dentro, mas também não me oponho.
Na verdade, nós estamos querendo informação, vereador, porque, pelo que eu sei, a liminar foi expedida, o advogado da Câmara já procurou o doutor juiz, já conversou, já parece que já peticionou a respeito da questão de multa e tudo, e até hoje nada. Então a gente quer saber o seguinte, como é que vai ficar isso? Vai ficar por isso mesmo? É essa a intenção. Senhor presidente, a pedido do vereador Rafael, retiro o número 42 para análise da comissão de finanças, de justiça. Tá ok. Não, tudo bem. É mais para que ele responda mesmo, para que ele não pense que caiu no esquecimento. Sim, claro.
Então vamos tirar o requerimento 42 e vamos no 43, né? Em discussão, já foi discutido. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento número 43. Você vota contra, Denise? Dá um voto contra. Não. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento número 43 de 2019. É aprovado por 8 votos. 7 votos a 1. No favor, é. Muito bem. Agora, 7 votos a favor e 1 ao contrário. Vamos para o requerimento do vereador Joel, número 44. Em discussão. Joel, vai discutir lá? Não. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento número 44 de 2019, aprovado por unanimidade. Vamos agora para as moções. Vereador Isaías. Moção 22 de 2019, vereador Isaías.
Boa noite mais uma vez, presidente, todos presentes. Então, rapaz, essa moção que eu fazer por Ariel semana que vem agora aqui, isso é mais do que merecido, porque no decorrer da semana, do dia 22 até o dia 28, que aquele menino fez lá a trilha, montou as rampas, tudo para pular, o pessoal para poder fazer o... Então teve 17 cidades participando. Ó, só estava lá praticamente o pessoal da 17 cidades, felizmente o povo de Bica, acho que não sei por que motivo, acho que não foi prestigiar, entendeu? Um evento bonito daquele, foi possível, o pessoal da ambulância, a prefeitura deu toda a assistência, infelizmente, até o pessoal de fora ainda comentou, a cidade acaba até perdendo com isso, porque não vai ninguém, só tinha carro de fora. Divulgou na internet, Facebook, WhatsApp, para tudo enquanto é nada. Entendeu? Então o Paulinho teve dando assistência lá com o pessoal também da segurança, que só estava o pessoal de fora aí. Então, coitado, até eles mesmo questionou, ficou um pouco aborrecido a respeito disso, mas ele está de parabéns. É a próxima agora, vamos ver se nós dá mais um pouco de prestígio ele. É só isso, presidente. Ele está de parabéns, tá?
Vereador Diego.
Nome vereador Isaías, eu queria... pedir se eu poderia assinar junto com você, porque o Ariel é um cara batalhador e tudo que ele bota a mão sai fruto, tanto é que eu até patrocinei o evento dele, e como você falou, fica um ponto negativo, porque o povo de Bicas mesmo não apresentou em massa lá, então, o evento da cidade, cidades vizinhas vieram, 17 municípios participantes, e o povo de Bicas não estava lá, mas... Parabéns, Ariel, e parabéns também para a administração pelo que pode ajudar ele lá. É só isso, eu peço o meu pedido para assinar junto.
Perfeitamente.
Só para fazer a menção do Conselho do Esporte, como eu faço parte, o Conselho aprovou e deu um apoio, um bom apoio lá. Porque estava programado para ser feito na exposição, só que teve esse contratempo, a exposição acho que antecipou, né? Por isso que ia ser durante a exposição. Mas também ajudado pelo Conselho do Esporte.
Obrigado. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Moção número 22, 2019, aprovada por unanimidade. Vamos agora para a moção do vereador Joel, 23, 2019. Em discussão. Vereador Joel.
Boa noite novamente. Eu fico muito seguro nessa moção de repúdio, porque depois de tantos anos no álcool, na cocaína, na droga, eu nunca cheguei perto de uma criança ou nunca gritei na rua alguma coisa do gênero. Eu fazia depressivamente, ninguém sabia, que ninguém via. Então, assim, a gente fica muito indignado. Chegar um cantor de fora, falar o bonde da maconha. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha um negócio desse. Faz um show no meio do mato, chama quem gosta, vai lá e fala o bonde da maconha. Fala da prostituição, do sexo. Tem problema nenhum, faz lá um show. Agora, para os outros escutar, tinha gente de idade, pessoal de família ali. É só isso, presidente.
Obrigado, vereador. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Moção número 23 de 2019, aprovada por unanimidade. Tem um vereador escrito, vereador Aloysio Barbosa Borges. 20 minutos.
Bom, mais uma vez, boa noite a todos os senhores vereadores, senhor presidente. Quero cumprimentar todos os presentes. Eu costumo fazer uso da tribuna de forma improvisada, mas hoje eu resolvi ler um texto para os senhores. É um pequeno resumo do que aconteceu nos últimos 2 anos e meio sobre o futuro de certezas. Início de governo, nepotismo e enganação dos concursados. O futuro de certezas começou mal. Sem entrar em meandros legais, vamos fixar apenas no que diz o dicionário Michaelis. Nepotismo, favoritismo de certos governantes aos seus parentes, independente de suas aptidões. Filhotismo. Não ficarei elencando nomes, mas de cara o atual governo nomeou filhos, genros, cunhados, irmãos, amante, sogra, pai de genro, esposa, entre outros, dos principais mandatários e agentes políticos. Ops, amante não é parente, desculpe, pelo menos não oficialmente. Tivemos também, logo de cara, contratações sem processo seletivo, aos montes, burlando a legislação sobre o olhar passivo do Ministério Público e até mesmo da Câmara, com alguns poucos vereadores comprando a briga dos concursados. Pagando do conserto da creche. Também logo no início do governo das certezas, tivemos que nos conformar em pagar do nosso bolso o conserto da obra porca da creche municipal, obra que está entregue pelos que foi entregue pelos mesmos administradores que estão aí e interditada logo no início do mandato do ex-prefeito Magela. O processo relativo àquela lambança monumental continua correndo na Justiça Federal e quem quiser pode consultá-la no site do TRF1 com o número 370588-201-7401-3801. O resumo da ópera até o momento é que os cofres públicos pagaram cerca de 1.400.000 para construir a creche e mais alguns milhares de reais para consertar a porcaria que foi feita. Traduzindo, cofres públicos igual, nós, otários contribuintes. Mais um detalhe interessante, consertaram a creche sem realizar a licitação para tanto. E até os dias de hoje, não temos acesso pelo site do GeoObras, portal do Tribunal de Contas que acompanha as obras do município, das intervenções lá realizadas. É realmente um espanto o futuro de certezas. Equipamentos laranjas. Essa eu tinha certeza e não errei. Logo no início do mandato, começaram a pintar equipamentos públicos de laranja, desrespeitando a lei municipal que determina que as cores a serem utilizadas seriam as da bandeira do município, quais sejam azul, amarelo e vermelho. Pelo Brasil afora, vários gestores já tiveram seus mandatos cassados por essa prática contrária à lei eleitoral. Por exemplo, o prefeito de Fortuna, no Maranhão, ou de Palmeira do Oeste, em São Paulo. Mas como estamos em Bicas, a prática se perpetua, como nós acabamos de ver, há cerca de 2 meses, as lixeiras serem recolocadas na cidade com a nova pintura na cor de campanha da atual administração. Contratando sem licitação. Ainda em março de 2017, logo no início do futuro de certezas, a gestão continuou aprontando. Pasmem os senhores, sem ter realizado processo de licitação, credenciamento ou algo parecido, nomeou a empresa Volpe Consultoria para representar o município junto à Caixa Econômica Federal. Depois da nomeação feita, o governo produziu a primeira grande de várias coincidências que aconteceram até agora nesse governo. Realizou uma licitação para indicar a representante junto à Caixa. E adivinhe quem ganhou a licitação? A empresa Volpe, que já estava nomeada. Terceirização do lixo por dispensa. O futuro de certezas produziu aqui mais um ato sobrenatural, ainda em março de 2017. Terceirizou o serviço de coleta de lixo do município sem licitação, alegando necessidade emergente para tanto. Como assim, cara pálida, necessidade emergente? Se o município sempre, em todo o tempo, realizou a coleta com servidores e maquinários próprios. Além disso, as cifras envolvidas na dispensa impressionam. Nada mais, nada menos que R$ 390 mil, por 180 dias de serviço, cerca de R$ 65 mil por mês, aqui englobado também o transbordo e a destinação final. O resultado disso é que existe um procedimento aberto pelo Tribunal de Contas de número 103-1708, oriundo de denúncia feita por mim apresentada, questionando o procedimento adotado pelo governo das certezas. O erro de digitação. Em 26 de maio de 2017, denunciei outra licitação estranha. A Prefeitura havia contratado serviços de uma rádio local para 12 inserções diárias de propaganda institucional pela bagatela de R$ 4.464 mensais. Tendo consultado à época empresas da cidade que fazem propaganda na mesma rádio, obtive informações e recibos que comprovam o pagamento de R$ 700 por 10 inserções diárias. Isso mesmo, 5 vezes menos que o valor contratado pela Prefeitura. Depois da denúncia feita, a Prefeitura fez um aditivo no contrato, reduzindo o mesmo para R$ 2.232 mensais, metade do valor inicial, porém ainda muito acima do preço de mercado. Alegaram que teria ocorrido um erro de digitação na confecção do contrato. Acredite quem quiser. Transporte gratuito para todos. Essa era a promessa de campanha feita pelo Futuro de Certezas. Hoje, passados 2 anos e meio de desgoverno, a promessa ainda não se tornou realidade. Chegaram até a justificar que estavam fazendo o prometido, que não estavam fazendo o prometido, porque ao fazer a promessa desconheciam o número real de estudantes transportados pelo município. Ou seja, prometeram o que não sabiam se seriam capazes de cumprir. Falsificação de assinaturas. Estamos lá em 2017 ainda, gente. Este é um dos maiores escândalos denunciados por mim dentro da atual gestão. Com 6 meses de governo, a administração conseguiu produzir um dos episódios mais vergonhosos dos quais já tive conhecimento em Bicas. Falsificaram assinaturas dentro de um processo licitatório e fecharam um contrato com uma empresa cujo dono é sobrinho do atual gestor. A Câmara investigou o fato e restou inconteste que as falsificações ocorreram, não conseguindo, no entanto, chegar ao verdadeiro falsificador, já que a perícia realizada pela CPI teve fortes indícios de ter sido fraudada. Mesmo assim, o Futuro de Certezas não puniu ninguém. Isso mesmo, caros ouvintes. Passados 2 anos do fato, ninguém foi punido. Mesmo assim, né, já dava para acreditar aqui que as coisas não iam funcionar bem neste mandato. Máquinas para Kit Quero, isso é interessante também. No finalzinho de 2017 ainda, vereador Joel, vereador Diego também esteve comigo. A gente flagrou máquinas trabalhando, uma máquina trabalhando, dentro da propriedade do secretário de obras. Enquanto a prefeitura se esforçava para liberar a rua Luiz Ferrari, por causa da queda de uma árvore, uma retroescavadeira estava lá, dentro da propriedade do secretário de obras do município, fazendo serviços particulares para ele. Materiais para os cupinchas. No apagar das luzes do primeiro ano, ainda deu tempo de mostrar à comunidade biquense mais um desmando com os recursos públicos. Materiais de construção do programa Pró-Reforma foram distribuídos à vontade para os cupinchas da atual administração. Sem nenhuma explicação plausível, pessoas com renda per capita de R$ 20,00 foram preteridas do programa, enquanto outras com renda per capita de R$ 430 e R$ 437,00 foram contempladas. Além disso, sem nenhum critério objetivo, pessoas receberam recursos públicos, nossos, otários contribuintes, que variavam entre R$ 186 a R$ 2.724,00. Uma farra com recursos dos pagadores de impostos de Bicas. No início desse ano, solicitei novamente informações sobre o programa, mas desta vez elas estão sendo negadas, talvez para esconder as falcatruas que acontecem no âmbito da execução do Pró-Reforma. 2018 começou quente, literalmente quente, mais quente das areias da praia de Cabo Frio. Na maior cara de pau vista em nossa cidade, um diretor da Secretaria de Obras pegou um carro da Secretaria de Saúde e foi passear na praia por 4 dias. Quem não se lembra desse escárnio? flagrado por 4 vereadores na volta do passeio em família, o autor da façanha pediu exoneração do cargo. Também não, só faltava não pedir. Não restava outra alternativa. É batom na cueca, meus caros. Mas pior que essa, o pior dessa história ainda estava por vir. A atual administração, depois disso, passou o indivíduo por um processo seletivo fajuto e contratou ele novamente para trabalhar na prefeitura, desta vez como operário. Porém, como vergonha pouca é bobagem, os gestores permitem que esse operário dirija os veículos da prefeitura, inclusive motocicleta para a qual sequer possui habilitação. Não bastasse isso, eles ainda lhe dão o direito de fiscalizar o serviço de outros servidores, burlando pela enésima vez a lei que diz que trata sobre desvio de função. Quer outra notícia pior que essa? Os vereadores sabem disso, têm plena consciência do que acontece, porém nada fazem. Além dos vereadores, existem outras autoridades do município que têm conhecimento desse fato. E nada acontece. De bicas para o Brasil. Mais uma licitação feita pela prefeitura chamou a atenção. Tratou-se de uma contratação de um folhetim impresso, um jornal, para divulgação de propaganda institucional do município. Numa licitação, como a maioria já sabe, inicialmente se pega 3 orçamentos para fixar o preço de referência. Se eu perguntasse a vocês hoje qual é o jornal impresso que circula aqui, falando da cidade e da região, de imediato, 99% das pessoas falaria. Aconteceu, é claro. O outro 1% mal informado ou não saberia responder, ou falaria ainda o município, que já deixou de circular em formato impresso há mais de 3 anos. Pois bem, então é lógico que essa licitação solicitou orçamento ao jornal Aconteceu. Legítimo jornal de bicas. Errou feio quem pensou assim. Eles pediram um orçamento para o município, que não era mais impresso, e já não circula mais, né? Um para o jornal News Minas, de um cidadão que sequer esquentou o lugar por aqui, e um terceiro, sabe de quem? Como diria o Zé Roberto. Sabe de quem? De uma gráfica em Carapicuíba, interior de São Paulo, chamada Ideal Propaganda. Coincidentemente, aí outra coincidência, né? Que é o governo também das coincidências, mais do que das certezas, essa empresa rodava o jornal News Minas. Ou seja, deixaram de solicitar um orçamento para o jornal mais antigo em atividade na cidade para pedir um para uma empresa de Carapicuíba, que, diga-se de passagem, pelo endereço constante no processo, sequer conseguimos localizá-la pelo Google Maps. Além de não localizar, tentei contato com a proprietária diversas vezes, sem sucesso. Ora não atendia, ora estava viajando para o exterior, entre outras desculpas esfarrapadas. Cadê o material que estava aqui? Em meados de 2018, apresentamos nova denúncia que foi encaminhada ao Tribunal de Contas, que pelo jeito deitou em cima dela. Foi a compra inexplicada de materiais de construção pelas dotações de educação. Visitei todas as escolas municipais, porém não encontrei nelas os materiais que foram adquiridos ao longo do ano de 2017 e parte de 2018. Para vocês terem uma ideia, 298 sacos de cimento foram comprados para a educação. Porém, nenhuma parede fora levantada nas escolas. Nenhuma parede foi levantada nas escolas. Não vou ficar aqui esmiuçando detalhes. Quem quiser, acessa a página da Câmara lá no Facebook, onde vocês vão achar a representação com todos os detalhes desse desaparecimento de materiais. E a pizzaria, a maior pizzaria da região? Alguém ainda tem dúvida que é a Prefeitura de Bicas? Ainda em meados de 2018, segundo ano do governo, mais um fato colocou em xeque a lisura com que a atual gestão trata a coisa pública. Um servidor da Prefeitura sem habilitação, desviado de função, dirigindo um trator do município, colidiu com um carro de um particular, causando estragos consideráveis no mesmo. Isso ocorreu em julho, durante o recesso parlamentar do meio do ano. Em agosto, através do requerimento número 63, questionei sobre o ocorrido e solicitei o termo circunstanciado de ocorrência, TCO, que é o antigo BO. a cópia do BO para a Prefeitura. Como até então a administração não tinha tomado nenhuma atitude sobre o ocorrido, apressaram-se em emitir uma portaria com data retroativa, a de número 88 de 2018, para dizer que estariam averiguando o fato. Mas aqui o futuro de certezas deu mostras da sua desonestidade na lida com a coisa pública. Acontece que a portaria número 88 já tinha sido exarada com outro conteúdo, e para não dar o braço a torcer que, mais uma vez, eu os tinha flagrado num descaso da gestão, falsificaram um documento para dizer que tinham aberto um procedimento contra o servidor que dirigiu o trator. Detalhes: o TCO nunca apareceu, o carro da vítima foi consertado na mesma oficina com a qual o município tinha contrato de prestação de serviços, e ninguém, mais uma vez, ninguém do corpo diretivo da administração foi punido. Aliás, sequer foi aberto qualquer procedimento para investigar quem teria sido responsável por desviar um operário de função e colocá-lo dirigindo um trator da prefeitura sem sequer ele possuir habilitação. A prefeitura de Bicas é ou não é a maior pizzaria da região? Banana? Banana é o povo. Fechando 2018, outro desmando do futuro de certezas veio à tona. O preço pago pelo quilo de bananas através do recurso destinado à agricultura familiar. Bicas pagou nada mais, nada menos que R$ 5,30 no quilo da banana prata, por exemplo. No dia de hoje, é possível comprar esse mesmo produto a R$ 1,99. Estamos falando de uma diferença, nos dias de hoje, de R$ 3,31 no quilo. Ou seja, um possível superfaturamento de cerca de 160% do valor pago com recursos da educação. E não foram só estes preços que chamaram a atenção. Na licitação desses produtos, alguns outros também suscitaram dúvidas. Isso tudo está lá colocado na nossa representação, que foi enviada ao TCE, representação de número 7, né, em 18/11/2018, no final, no apagar das luzes de 2018, para que uma análise fosse feita. Em 28 de janeiro desse ano, o TCE enviou um comunicado à Câmara dizendo não ter visto nada de anormal, num estudo raso e mal feito. Contestamos as afirmações do TCE no dia 13 de fevereiro, após provocação feita por mim através do requerimento número 11/2019. E até hoje, quase 6 meses depois, após a manifestação de discordância da Câmara, o tribunal se manifestou. Aí chegou 2019. E 2019 começou pior do que 2018. Porque em 2019 nós flagramos, eu e o vereador Joel, 2 servidores trabalhando no sítio de uma sobrinha do secretário de obras. Quando a gente acha que a coisa vai melhorar, a coisa piora. E agora eu estou falando de improviso porque isso eu não podia escrever onde eu escrevi. É impressionante tudo isso que aconteceu. E nós aqui, nós, cidadãos, representantes do povo, vendo essas coisas acontecerem e não tomando atitude drástica e dura. Eu acho que era o que se esperava de todos nós. O prefeito Magela até, Vossa Excelência sofreu um pouco com as minhas reclamações aqui, e até dos seus companheiros. Eu tenho hoje, respondo, já disse isso aqui, respondo 2 processos, vereador Ailton. Vossa Excelência que gosta de falar sobre isso, eu respondo 2 processos por causa de questões colocadas por mim aqui, durante o governo vereador do prefeito Magela. Sou vereador, a palavra não lhe foi concedida, seja educado. Eu sei, é só o senhor pedir pelo regimento interno a resposta. É só o senhor pedir resposta pelo regimento que ele permite isso. Seja educado. Então, vereador, como você gosta de citar, vou voltar a retomar a minha fala. Eu tenho 2 processos, vereador, 2. E o ex-prefeito Magela, desculpa, que está ali, sabe disso. Respondo com eles e tenho orgulho deles, sabe por quê? Porque eu não mudo de cara. Eu não mudo de cara para defender prefeito A ou B, ou C ou D. Não mudo. Os ataques que eu tenho que fazer, que eu acho que são, que são pertinentes e devem ser feitos, eu vou fazer contra qualquer um. Porque eu estou aqui para defender o povo, não estou aqui para defender o meu, o pai do, do, como é que é, o genro, não, o sogro do meu filho, ou sei lá, eu o quê, não, não estou aqui para isso, não estou aqui para isso. Não é meu papel, não é meu papel, não concordo com nepotismo, se o senhor concorda é problema do senhor. Eu acho o seguinte, tudo que a gente viveu aqui até esse momento é uma pouca vergonha, é uma pouca vergonha. Eu me sinto envergonhado, às vezes, quando as pessoas me cobram isso na rua, perguntando se aconteceu alguma coisa, e a gente é obrigado a dizer que nada aconteceu. Até porque essa casa se omite. Essa casa se omite com relação a todos esses fatos aqui. Todos. Todos. Por último, para fechar, eu quero falar sobre a última representação que foi feita, em abril desse ano, que foi uma outra representação enviada ao TCE, tratando da cobertura do Palácio de Educação. Palácio que eles tratavam como palácio, é por isso que eu escrevi dessa forma. Eles encomendaram o telhado do Palácio da Educação e lá na planilha está dizendo que ele deveria ser de uma madeira chamada Paraju. Só que a madeira utilizada foi Angelim Pedra. A diferença de preço é muito grande? Não, não é. O Paulinho já mexeu com madeira e sabe, né, Paulinho? É alguma coisa em torno de 15, 20% a diferença de preço entre uma e outra. O problema é que fizeram o telhado, mas pagaram o preço da planilha. Não descontaram. Se fosse na casa de vocês, na minha casa, na casa de qualquer um aqui, que você encomendasse um telhado de Paraju e ele entregasse de Angelim, você ia pagar o mesmo valor? Que lógica é essa? Que lógica é essa? De onde vem essa lógica? É porque o dinheiro não é deles. Aí é muito fácil, né? Tem aquela brincadeira que a gente faz, eu queria ver duro. Com dinheiro é fácil. Com o dinheiro dos outros é mais fácil ainda. E isso está lá também no Tribunal de Contas, que para mim é um órgão fictício, né? É um órgão de faz de conta, o tal do Tribunal de Contas. Ele, de vez em quando, ele cisma e quer pegar a OB, mas na maioria das vezes ele deita em cima das coisas e deixa o barco andar. Eu até, senhor presidente, gostaria de pedir a Vossa Excelência que, se me permitisse, aí ouvindo o plenário, eu vou fazer um requerimento na semana que vem, eu quero comparecer à Assembleia Legislativa, para fazer um pronunciamento lá na Comissão de Justiça, né, acho que vai ser na Comissão de Justiça, a gente está estudando ainda, e gostaria que a Comissão da Câmara fosse lá comigo para questionar essas representações todas que estão no Tribunal de Contas. Porque o Tribunal de Contas simplesmente não nos responde. E acho que a gente deveria comparecer, aí eu vou fazer a solicitação por escrito formalmente na próxima semana, para que a gente vá até a Assembleia Legislativa, né, utilize a tribuna na reunião da comissão para cobrar da Assembleia, que cobre do Tribunal de Contas, que dê respostas às nossas representações. Porque senão, afinal de contas, a gente fica fazendo papel de bobo aqui, né? Então ficam aqui todas essas questões colocadas para todo mundo que está em casa e que está aqui também. Reflita sobre tudo que está acontecendo no nosso município nos últimos 2 anos e meio. Eu sei que tem alguns dentro desse governo, e até a maioria, né, não vou dizer alguns, não, a maioria dentro do atual governo tem até vergonha na cara. Mas tem muita gente lá que não tem. Muita gente não tem. Mas tem uns que ficam com vergonha. Tem uns que se envergonham desse desmando todo, acham um absurdo, mas não tem a coragem suficiente para deixar esse desmando de lado, porque tem salário envolvido, família e outras coisas mais. Mas, sinceramente, eu nunca presenciei, eu estou no 13º ano de mandato, 13º, não, desculpa, 11º ano de mandato, e nunca vi situação tão vexaminosa, e nunca presenciei, eu estando aqui na Câmara, um governo tão corrupto quanto esse. Só isso, senhor presidente, muito obrigado.
Obrigado, vereador. Solicito o meu secretário para verificar a presença dos vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores encontram-se presentes ao final da ordem do dia.
Nada mais a ser deliberado, está encerrada a reunião.